Bom, a gente está aqui, conforme a gente anunciou, com Daniel Cara. Nós estamos, desde a semana passada, acompanhando os efeitos da aprovação, né, do novo Fundeb, o Fundeb constitucional, e toda a mobilização que implicou nisso. E a gente vai conversar com o Daniel, que é uma referência importante nesse tema, para a gente entender a constitucionalização tanto do Fundeb como o custo-qualidade, custo-aluno-qualidade dentro desse Fundeb. Bom dia, Daniel, tudo bem?
Bom dia, Douglas, bom dia, Rodrigo, é um prazer falar com vocês da RBA Litoral.
Bom, Daniel, a gente queria começar conversando com você sobre o custo aluno qualidade dentro do Fundeb. Porque há um debate, né? Inclusive você já se manifestou várias vezes sobre esse assunto. E na semana passada, o movimento que conseguiu cravar, né, o Fundeb, pelo menos a partir da Câmara, né? Ainda tem a votação no Senado. Sim. Como uma referência constitucional, trouxe também o custo aluno qualidade como um instrumento dentro do Fundeb. Então, inicialmente, o que significa o custo aluno qualidade, o CAC, nesse contexto? Né? Que tipo de responsabilidade ele pode gerar para o gestor caso ele não seja observado nessa nova configuração do Fundeb?
Bom, em primeiro lugar, é sempre um prazer, né, poder conversar com pessoas que lutam pelos direitos sociais, né, e é o caso de vocês dois, é o caso de toda a rede RBA. Sobre a questão do CAC, o CAC é um instrumento que começou a ser desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação em 2002, ou seja, na época era governo Fernando Henrique Cardoso e nós começamos um grande debate, uma grande mobilização em torno do custo aluno qualidade. E essa mobilização ela é bem sucedida porque o instrumento é um instrumento técnico e, ao mesmo tempo, é um instrumento que tem força política, porque veio concretamente, né, a formulação do CAC a partir das contribuições de quem está nas escolas, de quem está nas redes públicas. Então, o custo aluno qualidade, o que, que ele é? O que, que ele pode trazer para nós em termos de qualidade da educação? O custo aluno qualidade ele determina que é preciso garantir tudo aquilo que é necessário para a realização do processo de ensino-aprendizado. Ou seja, é preciso dar as condições para os professores ensinarem e para os alunos aprenderem. E, nesse sentido, a gente conseguiu avançar muito na votação da Câmara dos Deputados, porque, se isso for confirmado no Senado Federal, a gente tem aí uma ótima notícia para poder trazer aí para toda a sociedade brasileira, porque o CAC ele determina que todas as escolas públicas têm que ter professores recebendo um piso, demais profissionais de educação também recebendo um piso, todos os profissionais de educação com política de carreira, número adequado de alunos por turma e insumos que são indispensáveis para o processo de ensino-aprendizado, como bibliotecas, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta, internet banda larga, alimentação nutritiva, transporte escolar digno e também a possibilidade das escolas terem obrigatoriamente saneamento básico, água potável e luz elétrica. Ou seja, tudo aquilo que é necessário para a garantia do processo de ensino-aprendizado e que, com a entrada do CAC na Constituição, a gente vai ter a capacidade de exigir esses insumos, fazendo com que o dinheiro da educação chegue até na escola e, mais do que isso, chegue na escola com qualidade.
Daniel, a gente entrevistou aqui, na semana passada, José Marcelino.
O pai da matéria.
Eu ia falar isso. Você já teve uma entrevista com ele que você disse o pai da matéria. E ele, muitas vezes, fez a distinção para a gente aqui do CAC, né, custo aluno qualidade, com CAC, né, que é um custo aluno qualidade inicial. Você pode nos informar Qual é a característica e por que que é importante fazer essa distinção?
Vamos lá, essa é uma questão importantíssima, né? O custo aluno-qualidade inicial, ele se refere ao padrão mínimo de qualidade. O custo aluno-qualidade se refere ao padrão de qualidade. O que chega à Constituição Federal é o custo aluno-qualidade. Então, é uma referência de padrão de qualidade que vai ser estabelecida a partir da aprovação do Fundeb no Senado, desde que o CAC não seja retirado. O que que é o padrão mínimo de qualidade? Aquilo que não pode faltar nas escolas. Tudo que eu citei aqui é padrão mínimo de qualidade. O que seria o padrão de qualidade? É, por exemplo, o piso do magistério ser o piso do DIEESE. Hoje, o piso do magistério é cerca de R$ 2.800. O piso do DIEESE é acima de R$ 4.200. Então, o salário mínimo do DIEESE. Então, perceba que a gente tem uma distância aí. Por que que eu falo de remuneração de profissionais da educação? Porque educação, concretamente, é remuneração de profissionais da educação. A qualidade da educação, ela é determinada pela qualidade dos professores e pelo engajamento dos professores no trabalho. Hoje, os professores tiram leite de pedra, todos os profissionais da educação tiram leite de pedra. O esforço para garantir o processo de ensino-aprendizado é um esforço hercúleo. E as nossas escolas públicas, elas entregam muito em relação àquilo que elas recebem. Ou seja, elas já estão fazendo algo muito acima do que era esperado em relação às condições de trabalho dos professores. Então, o padrão de qualidade, ele dá esse salto em termos de valorização dos profissionais da educação. Agora, observa, Douglas, que é importantíssimo ter essa reflexão. Mesmo se a gente atingisse o salário mínimo do DIEESE, a remuneração dos professores brasileiros estaria abaixo de US$ 1.000. Hoje o dólar está cerca de R$ 5, então seria R$ 5.000, US$ 1.000. Isso significa que o Brasil, mesmo dando um salto grande em termos de qualidade de remuneração, a gente ainda estaria muito abaixo dos países medianamente desenvolvidos em termos educacionais. E a gente estaria extremamente abaixo dos países realmente desenvolvidos em termos educacionais. Então, a distância ainda é muito grande. A gente está dando passos, Douglas. O problema é que cada passo desse é difícil de ser confirmado. Por que que é difícil ser confirmado cada passo desse, Douglas? Porque, concretamente, nós temos uma elite que não se preocupa com a educação do povo brasileiro. Pelo contrário, ela considera que ela é cidadã de primeira classe e que o restante dos cidadãos, todos nós aqui, provavelmente todos nós aqui que conversamos e quem está nos ouvindo, né? A grande maioria do povo brasileiro. A gente tem 200 milhões de habitantes e só 200 mil pessoas fazem de fato parte da elite brasileira. Então, essas 200 mil pessoas consideram que todos nós somos cidadãos de segunda classe. É aquela ideia do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, no momento de grande felicidade, em mais um momento de grande felicidade, ele dizia que a crise da educação não é uma crise, ela é um projeto, é de fato um projeto dessa elite, que é uma elite econômica extremamente desinteressada em desenvolver o país. Inclusive, é pouco ambiciosa, ela vive ainda na perspectiva da Casa Grande Senzala.
Daniel, nós temos aqui uma situação, aqui quando me refiro, nós estamos conversando com você a partir de Santos,
Sim.
e você está sendo acompanhado aqui por todo o litoral e, evidentemente, pela internet, por todo o universo, né? Mas a gente tem uma realidade específica aqui, que é de um CAC que chega a R$ 1.200, né? Essa é uma discussão que a gente tem no local, e que há até muita cautela para a gente discutir isso, porque, assim, bom, isso é alto. E quando a gente conversou, inclusive, com outros especialistas, entre eles o próprio José Marcelino, a gente aprofundou essa discussão para constatar o seguinte: isso não necessariamente é uma realidade comum a toda a rede. Então, a pergunta que se faz é: por que que, com essa referência que está bem acima, é evidente, mas isso por conta dos recursos próprios que o município tem e que todos os especialistas já dizem vão cair no pós-pandemia, né? Por uma razão óbvia, a economia tomou um tombo que os especialistas dizem de -3% até -9% do PIB, né? É uma tragédia em termos de economia, que vai se prolongar no tempo. Então, Santos, mesmo com essa referência, Fundeb é absolutamente fundamental aqui. Mas suponhamos que não tivesse esse risco todo e que nós tivéssemos esses números. A pergunta que se faz é: por que que isso não se reflete em termos de qualidade da estrutura para todo o território onde a rede se encontra? Por que que isso, se você tiver esse número acaba não se estendendo para todo o território? E aí já emendo uma outra pergunta para você nisso. Há um número ideal para essa referência de qualidade por aluno?
Vamos lá. Bom, primeiro, excelente essa pergunta, né? O que falta no caso de Santos é exatamente colocar o CAC na Constituição. Por quê? Porque hoje existe o dinheiro, como no caso do município de Santos, e esse dinheiro ele não está sendo bem utilizado, ele não é utilizado de forma realmente adequada. O gestor ele tem muita discricionariedade, ele pode decidir, a gente chama isso de discricionariedade, ele pode decidir como aplicar o recurso, mas ele não necessariamente tem um compromisso com melhoria da qualidade da educação e, especialmente, melhoria da qualidade da escola pública. É importante dizer que escola é educação e educação é escola, não tem como desvincular. Então, quando a gente, de fato, luta pelo direito à educação, a gente tem que lutar pela melhoria do padrão das escolas. Você trouxe um dado importantíssimo, Douglas. Você deu que aí uma informação de que o município de Santos, por mês, investe cerca de R$ 1.200 nas matrículas públicas, né? É um valor muito acima do nacional. Imagina que no nacional a gente está brigando para R$ 7.200 por ano, né? O que seria um valor que seria, praticamente duplicaria o investimento de custo aluno ano no Brasil. Então, o Santos está numa situação muito privilegiada, mas ele não tem algo que amarre o dinheiro da educação para a qualidade da escola. E mais do que isso, você coloca R$ 1.200 sobre o valor da rede. Muito provavelmente tem escolas em Santos que o custo aluno ano públicas se aproxima de R$ 48 mil e tem escolas nas periferias de Santos, aí nas periferias da Baixada, que investem muito menos do que esses R$ 1.200 por mês. Então, é interessante observar que existem desigualdades dentro de uma própria rede, dentro da própria rede municipal de Santos. E essas desigualdades regionais, internas da rede, né? Essas desigualdades que pegam cada região da cidade, que demonstram que o investimento ele não é equilibrado, ele não é horizontal, elas também denunciam a forma como as sociedades brasileiras se estabelecem. O Brasil ele é capaz de fazer ilhas de excelência, mas ele não tem a capacidade democrática de construir em escala uma educação pública de qualidade. O CAC tem esse projeto e tem esse objetivo, fazer com que todas as escolas públicas obedeçam a um padrão de qualidade, que é um padrão de qualidade necessário para a garantia do processo de ensino-aprendizado, e que mesmo na cidade de Santos ele vai ser útil, porque a partir do momento que o CAC estiver na Constituição, o pai de aluno vai poder dizer para o secretário estadual e municipal de educação: na escola do meu filho está faltando isso, 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 está faltando laboratório de ciências, está faltando laboratório de informática, por que que a alimentação não é de boa qualidade, por que que o computador não funciona, por que que não tem internet banda larga? Quer dizer, a gente precisa empoderar os pais. Corre-se o risco de, no Senado Federal, o CAC cair? Sim. Por que que corre-se o risco do CAC cair? Porque a luta contra o controle social por parte, né, dos setores dominantes da política brasileira é uma luta extremamente dedicada. Eles de fato se mobilizam contra o controle social. Por isso que a gente tem que se mobilizar em favor do CAC. E tem que ter uma grande mobilização nesse momento.
Bom, você que nos acompanha aqui, que entrou agora, embarcou conosco aqui na audiência, nós estamos falando com Daniel Cara, ele que é coordenador da Campanha Nacional pelo Direito da Educação e ele também é docente da USP, é pesquisador na área de educação e é referência, inclusive, nas políticas públicas de educação, particularmente nos mecanismos de financiamento dessa política pública, como é o caso do fundo que nós estamos colocando. Apenas para a gente nos situarmos, para a gente se situar aqui, o fundo, o mecanismo de fundo, ele é próprio da estrutura de um Estado federativo, porque é ele que vai dizer com que e quanto cada ente federativo concorre para uma conta comum, que é exatamente o fundo, para dar conta das políticas públicas, no caso aqui a educação, prometidas pela Constituição, pautada. Essa que é a questão importante. Pelo princípio da universalidade do acesso. E aí, é por isso que a gente fala educação pública, gratuita, de qualidade. Nós estamos tratando desse tema aqui. E o Daniel acaba de nos falar que, ainda que você tenha, né, um índice muito além daquele mínimo que é discutível e que se luta para aumentar em todo o território nacional, você não tem a garantia de que vai haver a equidade no território, que é um conceito diferente de igualdade. Porque na equidade você vai estabelecendo a dinâmica. Aonde precisa mais, você aloca mais, você investe mais, etc. Porque isso é uma realidade. Aliás, Daniel, que os movimentos sociais, particularmente os movimentos sociais pós-coloniais, ensinam para os gestores, que é esse da sociedade que é assimétrica e que democracia, quando você estabelece parâmetros universais num terreno diverso, você pode aprofundar as desigualdades. Né? Você tem que ter atenção a essa dinâmica. A professora Jaqueline Moll conversou conosco aqui e falou muito disso, mas muito mesmo. Ela disse, você não consegue pensar a escola fora do território, isso é um absurdo. Essa idealização de uma escola que é indiferente ao território, primeiro que ela agride o próprio território que a rejeita, de imediato. Então, todo o conjunto de políticas públicas tem que levar para isso. Por isso, eu te faço uma pergunta aqui, muito específica também, Daniel, a partir da consideração que você fez. E aí, olhando o ponto de vista de gestão, bem na perspectiva que você está colocando, uma dúvida aqui. A escola e aí a rede, na sua Secretaria de Educação, estão pensando aqui no município, é unidade de custo, ou seja, ela aparece como custo para o gestor maior, ou ela é unidade de investimento aonde aquele secretário tem que decidir essas questões que você apresenta, que são muito específicas e que ele só consegue saber ouvindo a rede? Porque me parece, eu não sei se eu estou certo, você me corrija se eu estiver equivocado aqui, mas me parece que quando você estabelece isso como uma unidade de custo, você tira autonomia dessa percepção que você falou aqui do gestor específico da educação na secretaria dele. Estou certo ou isso, na verdade, é uma impressão equivocada?
Não, eu acho que é perspectiva, né? De fato, hoje as escolas públicas elas são encaradas por boa parte dos gestores como problemas, não como um espaço de realização do direito à educação. Maior parte dos gestores públicos na área de educação, Douglas, é importante ressaltar essa questão, sequer pisou um dia na vida numa escola pública. As pessoas que hoje gerem a educação nacional, de uma secretaria municipal até o Ministério da Educação, passando pelas secretarias estaduais, nunca leram um clássico da pedagogia, nunca entenderam de fato como se dá um processo de ensino-aprendizado. Então, as escolas públicas, para essas pessoas, elas não são a solução, o espaço de realização do direito à educação. Elas são concretamente um espaço um espaço problemático, de algo que ela precisa ter que lidar, não um lugar onde ela tem que investir, onde ela tem que trabalhar na perspectiva de garantia do direito à educação. Então, eu considero que, concretamente, a gente está num momento muito, muito propício para colocar essa questão. É preciso entregar a educação aos educadores. A gente não pode mais ter gestores educacionais que nunca pisaram numa escola pública, nunca estudaram pedagogia, que nunca entenderam de educação básica. Eu vou fazer aqui uma análise, que é uma análise bem concreta. O Brasil nunca teve um ministro da educação que, de fato, conhecesse escola pública, de educação básica. Nunca teve. Que, de fato, conhecesse processos de ensino-aprendizado. Eu não estou dizendo que todos os ministros foram ruins dizendo isso, mas que falta especialidade sobre aquilo que deve regir a educação, que é o conhecimento pedagógico. Mais do que isso, hein? Mais grave do que isso. Numa área predominantemente feminina, nós só tivemos uma ministra da educação. Então, concretamente, a educação ela não esteve jamais, a educação nunca esteve representada entre os gestores educacionais brasileiros, de fato. E isso precisa mudar. Isso precisa mudar radicalmente. E a gente precisa investir concretamente num processo de mobilização social em que os educadores reivindiquem a gestão da educação. Esse vai ser o salto de qualidade para, de fato, a gente começar a saber como investir o dinheiro. E dessa forma, Douglas, a gente tem no custo aluno qualidade um grande instrumento. Vai ser um instrumento mais decisivo para a garantia da qualidade da educação, porque a partir do momento que ele se tornar constitucional, ele já está no Plano Nacional de Educação. Mas no Plano Nacional de Educação, como é uma lei ordinária de caráter temporário, e o plano não é respeitado, nunca foi na história do Brasil, nós temos já três planos, né? O plano da década de 60, que foi totalmente desrespeitado pelo regime militar, o plano de 2001 a 2010, que não foi respeitado nem pelo governo Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, nem pelo governo Lula, que foi o melhor período de investimento em educação após a redemocratização, né, só comparado na história com o investimento feito pelo Getúlio Vargas, né, que são os dois presidentes que mais se dedicaram a políticas sociais, mas o Lula não colocou o Plano Nacional de Educação como referência, até eu analiso isso no meu doutorado. E agora esse Plano Nacional de Educação, que a gente lutou tanto para ter, ele também vem sendo descumprido. Agora, se a gente conseguir colocar, de fato, confirmar no Senado o CAC na Constituição Federal, vai ser difícil para nos segurar nesse sentido de garantia da qualidade da educação. A minha preocupação, Douglas, é que a cada vez que a gente coloca essa questão com a franqueza que é necessária para o debate político, os setores conservadores, as fundações e associações empresariais que atuam na educação e que, na verdade, buscam conter o investimento adequado em educação, elas agem contra a educação, portanto, elas ficam receosas e começam a trabalhar contra a nossa posição. Tanto é que a principal oposição ao custo aluno qualidade dentro da Câmara dos Deputados, fornecendo informações para o Partido Novo, para os setores mais retrógrados da política brasileira, foi o que se chama de movimento, mas não é, uma ONG, e não é uma ONG das boas, a ONG boa é do campo da BONG, Associação Brasileira de ONGs, mas uma ONG ruim, que atrapalha a educação, que se chama Todos pela Educação, que vive atrapalhando a educação. E eu fiquei perguntando durante o final de semana, num extenso debate com a representante do Todos pela Educação, por que ela não defendia o texto da Câmara que deve ser aprovado no Senado Federal. E ela não teve uma resposta clara. Depois de tanta pressão, ela diz, eu apoio, mas não dá firmeza. E por que não dá firmeza? Porque o texto da Câmara tem o custo aluno qualidade. Hoje, o custo aluno qualidade é o que determina um risco no chão entre aqueles que defendem o direito à educação, uma escola pública de qualidade, e aqueles que são contra o direito à educação e que trabalham numa perspectiva de que o direito à educação simplesmente é um fornecedor de mão de obra. Não é. Educação é garantia de emancipação de mulheres e homens. Educação é, de fato, o direito a se apropriar da cultura e do legado construído pela humanidade quando homens e mulheres decidiram viver em sociedade e que construíram para isso as ciências, as artes, os valores, a forma de decisão política, enfim, tudo aquilo que de fato faz com que homens e mulheres possam construir uma perspectiva de vida. Educação é o que existe de mais humano, e não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Declaração dos Direitos Humanos de 1948 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que nesse trecho foi decidida por Florestan Fernandes, que na semana passada completou 100 anos. O maior sociólogo da história do Brasil, foi deputado constituinte e fez com que o direito à educação entre os direitos sociais listados no artigo 6º da Constituição Federal fosse o primeiro direito listado, compreendendo que o direito à educação é um direito que abre porta para os demais direitos. Então, a gente está dando um passo, viu, Douglas? Não vou vender uma solução que não vai ser totalmente definitiva. Colocar o CAC na Constituição é um passo. Dentro do Fundeb é um segundo passo. Agora, vai ser preciso vários outros passos nessa caminhada tão difícil do povo brasileiro em relação à sua luta por dignidade e à sua luta por respeito. Mas a gente vai caminhando dia a dia, cada vez mais, e olhando sempre, sempre com a espinha ereta, olhando de forma firme para o horizonte e olhando nos olhos de quem quiser debater com a gente. O problema é que os outros não debatem olhando nos nossos olhos, não têm coragem de assumir posições, especialmente, eu digo aqui, estou registrando, especialmente essa ONG empresarial chamada Todos pela Educação, que fez um trabalho terrível na Câmara dos Deputados e é bafejada pela grande imprensa como a verdadeira vitoriosa no, 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 na questão do Fundeb, sequestrando a luta de educadoras e educadores que, de fato, ocuparam as redes sociais e fizeram o Fundeb ser aprovado.
E nisso ela foi, inclusive, acompanhada pelo próprio presidente da República, que sequestrou essa luta de maneira surreal.
É genial, Deus.
Como foi
Exatamente.
uma pauta, uma conquista do governo dele, né? Essa luta social que impôs, né, para o governo dele, na Câmara, a maior derrota. Acho que não é exagero dizer que foi a maior derrota, né, desde o início do governo dele, contra a política de privatização, de conversão dos direitos sociais aos quais você se referiu, que estão lá no artigo 6º da Constituição, em mercadoria. Porque
Exato.
essa é a nota fundamental. Quando você tem isso com uma garantia consignada na Constituição, isso está fora do mercado. Isso é posto fora do mercado. E daí as políticas públicas e as políticas de financiamento para o acesso universal. Quando você bloqueia isso, seja retirando da Constituição ou mantendo, mas colocando na Constituição a emenda constitucional 95, que impede o Estado de investir e tornar realidade aquele artigo 6º, você também está forçando, a conversão desses direitos sociais em mercadoria. E mercadoria só vai acessar quem tiver dinheiro. E numa sociedade que é a mais desigual, se não é a mais desigual, é uma das mais desiguais do mundo, em termos de distribuição de renda, significa que nós não vamos ter mais acesso. Mas uma coisa é muito importante nisso que você ressaltou. Você, como coordenador da campanha, nacional pelo direito à educação, deve ter uma avaliação, e é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade de conversa, que a gente está conversando com você, para que você nos passe, para a sociedade como um todo, quais são os riscos que o CAC sofre nessa votação que vai ser feita no Senado Federal. Porque o José Marcelino nos alertava para isso. Ele falava: nós conseguimos essa vitória na Câmara, agora vai para a votação no Senado, e aí você vem e fala assim: o CAC precisa ser defendido lá no Senado, porque senão a gente pode recuar dessa vitória extremamente importante que a gente teve na Câmara. Mas ele dizia também o seguinte: e depois virá a regulamentação para que esse direito consignado e constitucionalizado, finalmente, pelo menos em termos de marco normativo, não sofra mais nenhum ataque que o reverta. Então, como é que você avalia, Daniel, essa perspectiva no Senado? Em termos de correlação de força, você conduziu, junto com tanta gente importante, essa primeira vitória, na Câmara Federal. Qual é a tua avaliação?
Então, essa é aquilo que eu digo, né? A gente, no nosso campo, olha, e a gente não precisa ter vergonha, não. A gente está ao lado de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, Anísio Teixeira, nós estamos ao lado de Lélia Gonzalez, estamos ao lado de Joaquim Nabuco, estamos ao lado, de Milton Santos, né? Celso Furtado, que ontem completaria 100 anos. Na verdade, a gente sempre luta, Douglas, para respirar por aparelhos, né? Nessa tentativa de fazer com que esse Brasil seja um país de fato que respeite os direitos da população brasileira. E é nessa luta por respirar por aparelhos, de conseguir impor um calendário de realização de direitos. E aí, ontem, eu tive um grande debate com Cristóvão Buarque, militantes, né, do próximos do Cristóvão Buarque, né, que é cada vez menor o grupo, né, mas estava lá também participando, defendendo as posições do Cristóvão, que ele disse: ah, mas vocês não podem, defender o CAC com unhas e dentes. A gente tem que defender, sim, Cristóvão Buarque, com unhas e dentes mesmo. Sabe por quê? porque a gente tem que ter coerência com a nossa história e, principalmente, a gente tem que fazer com que os mecanismos institucionais, de fato, façam a progressão do direito à educação. A gente não pode ter recuo, como o próprio Cristóvão teve quando votou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, passando uma semana inteira conversando com a Dilma, que é uma mulher honrada, que é uma mulher honesta e que confiava na palavra que foi dada porque ela tem palavra. A gente não pode também fazer ter um mandato parlamentar e votar pela emenda à Constituição 95 de 2016, que estrangulou o orçamento da educação. E aí a gente foi com toda a força para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para colocar o CAC dentro do Fundeb. É, por sorte, uma deputada do Democratas, que é a deputada Dorinha de Tocantins, abraçou essa ideia porque foi secretária de Educação e é professora de escola de educação básica. E aí ela incorpora o CAC no Fundeb, a gente aprova na Câmara dos Deputados, mesmo com o destaque do Novo. Agora a gente tem que confirmar no Senado Federal e a lei de regulamentação vai ser uma guerra, porque todos os derrotados pelos professores, pelos educadores, pela escola pública, todos os derrotados pela escola pública vão tentar trazer para si aí a desconstrução de tudo aquilo que a gente aprovou na Constituição. A boa notícia que eu tenho que dar para vocês é que a gente vai lutar. A segunda boa notícia é que está na Constituição e a lei de regulamentação do Fundeb é uma lei ordinária. Qualquer maioria parlamentar que se estabelecer consegue alterar a lei do Fundeb. A terceira boa notícia que eu vou dar para vocês é que a gente trabalha no sentido de fazer uma boa lei de regulamentação. Agora, nisso tudo tem uma má notícia: a gente não joga o jogo sozinho. Então, e a gente não tem o apoio da grande imprensa, que também cada vez menos tem influência no debate público. A gente provou isso, inclusive. A Cristina Louco, na Globo News, disse que o CAC não queria passar porque era uma coisa da esquerda. E veja só, escola pública de qualidade, então, é uma pauta da esquerda. Que vergonha dessa direita brasileira, né, Cristina Louco? É bom que eu estou usando aqui o espaço. Usando, acho que é uma forma ruim de dizer, mas eu estou aproveitando aqui o espaço da RBA para poder fazer essa denúncia, né? Considerando que tem uma grande capacidade de alcance e audiência de vocês. A Globo News atuou contra o CAC e a gente conseguiu vencer a grande imprensa. Então, concretamente, a gente está dando passos, Douglas, e é um passo atrás do outro. E esses passos, eles são passos difíceis de serem confirmados, porque é uma luta contra uma sociedade racista, homofóbica, machista, uma sociedade apaixonada pela desigualdade, não é uma sociedade que enfrenta a desigualdade. O Brasil, infelizmente, parece que se orgulha em relação à elite, se orgulha dessa desigualdade, porque é uma sociedade baseada em privilégios, que não teve ainda a capacidade de desconstruir o resultado terrível, nefasto da experiência. Talvez a mais cruel e mais covarde experiência de escravidão no mundo. Eu falo talvez porque todas são covardes e são cruéis, mas a brasileira é especialmente cruel, é vil, né, a forma como se estabeleceu aqui a escravidão. Então, a gente luta por justiça social, e quem luta por justiça social sempre está com um passo atrás nesse país, sempre está correndo atrás do prejuízo. Só que a gente conseguiu uma vitória sobre o governo Bolsonaro, sobre o mercado financeiro, sobre alguns parlamentares que atuaram contra a matéria. Vou aqui dizer nominalmente os parlamentares que atuaram de fato contra a matéria. Começa com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Raul Henrique já foi uma figura importante na política pernambucana, do MDB de Pernambuco, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. A Tabata Amaral, por hora, né, porque está em processo de saída do PDT de São Paulo, e o PDT já reivindica o mandato dela, porque ela nunca honrou o programa partidário, que é o programa partidário de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro. Passa pelo Felipe Rigoni, que também não honra a história de Miguel Arraes, do PSB, do Espírito Santo, PSB, que é o partido fundado por Miguel Arraes. O Thiago Mitrô, do Partido Novo, e esse é totalmente coerente, porque ele é contra mesmo a escola pública. E o Pedro Cunha Lima, que embora seja da família Cunha Lima, que é uma família com uma tradição conservadora no estado da Paraíba, o Pedro Cunha Lima, ele muitas vezes foi razoável quando presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, mas que na questão do CAC ele adere a uma linha que é uma linha inaceitável, que é contra a escola pública. Então fica aqui tudo registrado para a gente dizer claramente que a gente está progredindo, a gente não vai desistir, a gente vai continuar caminhando em defesa do direito à educação pública, gratuita, laica e de qualidade para todas e para todos, e uma educação que garanta as condições dos professores das escolas públicas de ensinarem, as condições para eles ensinarem com qualidade e as condições para os alunos aprenderem. Essa é a obsessão da campanha. Muitas vezes as pessoas dizem que vocês são muito intransigentes em relação ao CAC. Douglas, eu quero dizer aqui para vocês e para todos os ouvintes da RBA Litoral, nós somos intransigentes, sim, em relação à defesa de uma escola pública de qualidade para todas e para todos. A gente é intransigente em uma escola pública digna, uma escola pública que seja um ponto irradiador de cultura dentro de cada comunidade brasileira. A gente é intransigente em relação aos sonhos de Paulo Freire, Florestan Fernandes e Anísio Teixeira. A gente não vai desistir de defender esse sonho.
Na verdade, por conta de posturas como essa, né, que você descreveu aqui, que esses direitos foram, pelo menos, inseridos na Constituição. É uma promessa, eu lembro aqui, é uma promessa constitucional. Constituição não é qualquer documento, né? Ali se consignam os direitos e as obrigações do Estado para a realização desse direito. Nós estamos vivendo um processo, na verdade, de esterilização desses direitos. Como você não pode dizer diretamente para a população que ela não terá mais esses direitos, criam-se mecanismos de bloqueio, né, do acesso a esse direito. Daniel está aqui nos exemplificando detalhadamente o que é a luta para preservar o acesso à educação de qualidade, que é o que ele mesmo disse, a garantia, o passaporte de ingresso na civilidade. Sem ele, você não vai ter essa referência. Então, o que o Daniel nos traz aqui são informações que a gente lembra, a audiência, absolutamente necessárias para um processo que ainda está em trâmite no Congresso Nacional. E ele chama a atenção para que seja mantido o custo aluno qualidade no Fundeb como uma prerrogativa de gestão ou uma premissa de gestão constitucionalizada. Então, não é só uma informação, é um alerta para que a sociedade acompanhe e defenda isso. Porque a gente sabe, né, Daniel, grande parte da reversão disso no Congresso veio da mobilização social. A gente acha, né, que, de repente, os congressistas, no caso, os deputados federais, se sensibilizaram de uma hora para outra e votaram a favor do Fundeb. Não foi muita pressão. Muita pressão. Foi muita, inclusive, exposição para a sociedade de que eles estavam sendo acompanhados, que deve continuar agora no Senado Federal. Você tem falado também bastante da questão da EAD, né, do ensino à distância, e como isso cruza interesses empresariais e distorce a aplicação, né, dessa alternativa quando você vai discutir isso no contexto da educação pública e de qualidade, como você coloca mesmo. A gente viu na pandemia que, de uma hora para outra, todo mundo foi despachado para transformar os docentes, particularmente, para transformar sua casa numa unidade escolar, né? E se vendeu para a sociedade que isso estava tranquilo, que não teve nenhum problema, né? E não se revela para a sociedade as perdas que aconteceram já nesse período do processo de aprendizagem, né, por conta, inclusive, da ausência de uma política com essas características que você colocou aí. Então, eu queria te perguntar, primeiro, a educação à distância, ela é uma alternativa à educação presencial, no sentido substitutivo? Segundo, como é que ela se enquadra nessa perspectiva que você coloca aí do ensino de qualidade, Daniel?
Bom, a educação à distância, ela, em primeiro lugar, vamos resolver um grande e falso dilema no debate público, né? Muita gente está dizendo, não é educação à distância, é ensino remoto. Educação à distância, conceitualmente, Douglas, ela é toda a educação que acontece em espaços diferentes. Obviamente, é uma educação que é feita à distância. E a gente tem, no Brasil, uma extensa tradição de educação à distância. Eu, quando era garoto, eu gostava muito de gibi, e aí tinha aquelas propagandas do Instituto Universal Brasileiro, né? E eu várias vezes, eu até sonhava em fazer os cursos ali, garotíssimo, assim, 12 anos, 8 anos, comecei a ler gibi com 8, 7, 8 anos, e eu sonhava em fazer aqueles cursos, porque eu queria fazer colegial técnico, eu ouvia meus pais falando sobre colegial técnico, eu achava que aquilo era colegial técnico, né? Depois fiz a melhor escola da minha vida, que foi a Escola Técnica Estadual de São Paulo. Eu e o Marcelino, a gente brinca, né? Que a gente é tão apaixonado pelo CAC porque a gente teve acesso a uma escola pública de qualidade. Tanto o Marcelino quanto eu, quanto a Denise Carreira, que também é uma das autoras do CAC, nós estudamos em escolas técnicas, né? Isso fez toda a diferença na nossa vida. E nesse sentido, o que que acontece em relação à educação à distância, né? Que e essa experiência de ensino remoto. Nesse momento da vida social, quando o mundo encara a pandemia, é necessário você ter um processo de redução de danos. Porém, e esse é o aspecto que eu quero ressaltar e reiterar aqui, grifar com muita força esse aspecto, concretamente, o processo de ensino-aprendizado, em relação a todas as pesquisas, e olha, Douglas, que coisa interessante que eu vou dizer aqui. Há muitos anos atrás, o Vygotsky já sabia disso, praticamente toda a psicologia da educação russa já sabia disso, de que os alunos eles não aprendem só com o professor. Até porque os alunos sequer aprendem com o professor no sentido de que o professor transmite o conhecimento. O professor ele media o conhecimento que é construído no processo de aprendizado por cada pessoa. O que eu estou te falando aqui, o que os ouvintes estão ouvindo, cada um, sem exceção, interpretando, incorporando o que está sendo dito individualmente. O processo cognitivo é individual. Agora, para o processo cognitivo, quer dizer, a realização do aprendizado, ela de fato ocorrer, precisa ter um professor olhando para a pessoa, porque esse é o momento mais significativo para quem ainda não tem total autonomia de aprendizado, né? O que é o caso, inclusive, do estudante de escola de educação básica, e isso é natural e até desejável que a pessoa não tenha a capacidade de aprender sozinho, porque a educação ela é uma obra coletiva, e o aluno não aprende só com o professor, no sentido do professor mediar o conhecimento e ele fazer o processo cognitivo. O aluno também aprende com os demais estudantes, então é um processo significativo, substancial. A educação ocorre na escola, não só porque é importante você garantir a educação para todos, na escola isso é facilitado, nem é por isso, inclusive. Nesse sentido, até a educação à distância, se funcionasse, seria mais eficiente, porque um professor pode lecionar para muitos alunos, mas a educação à distância não funciona. E ela, a educação ela tem que ocorrer na escola, presencialmente, porque educação ela é também uma tarefa comunicativa, de significado, e essencialmente, educação é relação humana. É o olho no olho, é o toque, é a brincadeira da turma, é a atenção em relação ao aprendizado. Então, essa experiência de educação à distância que nós estamos vivendo é uma experiência dramática, em que as desigualdades educacionais elas estão aumentando, porque nem todos os alunos têm condições de realizar processos de educação à distância. Esse projeto de educação à distância que vem sendo implementado no Brasil está sendo muito lucrativo para Google, está sendo muito lucrativo para o Facebook, está sendo muito lucrativo para Apple, está sendo muito lucrativo para a Microsoft. E está sendo muito, muito lucrativo para a Amazon. Esse grupo que a gente chama de GAFAM, que é Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, que são as cinco maiores empresas de tecnologia do mundo, esse grupo, ele de fato está lucrando com a educação à distância e com a pandemia. Os professores não estão sendo ouvidos e não estão sendo considerados na construção de um projeto pedagógico de redução de danos. E os equipamentos, as condições não estão sendo distribuídas para os estudantes. Então, a gente vai muito mal. Outros países com mais de 100 milhões de habitantes, porque esse é o grupo que o Brasil participa, países com mais de 100 milhões de habitantes, caminham de maneira mais certeira porque ouvem os professores, porque mobilizam os professores na construção de soluções, porque têm a compreensão que, nesse momento, a gente tem que salvar vidas e não salvar o ano letivo, têm a compreensão que os professores, inclusive, não podem ter retorno às aulas enquanto não tiver controle da pandemia, porque os professores, inclusive, compõem grupos de risco, porque no mundo todo a profissão docente é estressante e no Brasil ela é muito mais estressante, segundo várias pesquisas internacionais. Então, concretamente, nesse momento, o que a gente deveria estar fazendo? A gente deveria se preocupar em salvar vidas, colocar a posição dos infectologistas e epidemiologistas à frente de todo o debate público e, a partir daí, para discutir posteriormente a essas decisões sanitárias, a gente deveria construir processos de educação à distância que conseguiriam reduzir danos de fato interessantes e processos de educação à distância conduzidos por professores e educadores. Esse é o ponto fundamental em relação à educação. E, posteriormente a esse processo de educação à distância, discutindo com os professores e as famílias como retornar a algum tipo de aula presencial, mesmo que seja numa modalidade no início de ensino híbrido, que, infelizmente, no Brasil, os oportunistas já querem construir um ensino híbrido eterno. Por que querem construir um ensino híbrido eterno, Douglas? Olha, vou dizer aqui, fazer uma denúncia. Tem gente que está defendendo, mesmo depois da vacina, seguir a educação com ensino híbrido. Por que querem seguir a educação com ensino híbrido? O aluno da elite vai ter ensino híbrido? Não. Vai ter escola presencial com 3, 4 idiomas, com vários laboratórios, com uma experiência riquíssima, e ainda assim, quando chega na universidade, encara um aluno bolsista, não consegue ter o mesmo desempenho, porque não tem gana, não tem vontade. Educação precisa ter vontade para se realizar. É claro que não são todos, mas eu posso dizer, como professor da Universidade de São Paulo, que os alunos que entram e que vêm da periferia, eles têm uma vontade de aprender, um desejo por aprender e um esforço que faz toda a diferença. Você pode escrever o que eu estou dizendo aqui, Douglas. Os maiores intelectuais brasileiros vão vir da periferia. Isso não é sequer uma novidade. Florestan Fernandes teve essa história, uma série de outros grandes intelectuais brasileiros tiveram essa história. Florestan Fernandes foi o maior. Mas o fato é que a gente tem que ter a compreensão que a questão do ensino híbrido, ela só é uma estratégia de setores de elite de baratear o custo da educação. É sempre a perspectiva de dar educação pobre para os pobres. E a gente tem que lutar por uma educação de qualidade para todos, para que, inclusive, aqueles que são mais desfavorecidos economicamente ou aqueles que não são portadores de privilégios, mas que lutam no dia a dia pelo teu sustento, pela sua dignidade, famílias honradas, de trabalhadores, que eles tenham a chance de conseguir conquistar espaços na sociedade. Educação tem que ser, como dizia o Anísio Teixeira, ela tem que ser a base da democracia e o fundamento da justiça social. E a gente precisa construir uma política de educação que garanta esses princípios.
Você falou uma coisa aqui, você deu um registro aqui, Daniel, que é para ficar anotado, né? Você disse, isso não é nenhuma novidade, mas escrevam o que a gente está falando. Os maiores educadores da nossa sociedade virão da periferia.
E da escola pública.
E da escola pública. E da escola pública. E por que que eu acho que isso é tão importante a gente ouvir atentamente? Porque a maior reflexão sobre o padrão de civilidade excludente e, portanto, que contempla uma dimensão de barbárie, vem daqueles que sofreram a barbárie e não aceitam a explicação daqueles que barbarizam para dominar como uma explicação válida, em nenhuma hipótese para eles. Não aceitam ficar no lugar de subalternos que é reservado por essa educação que barbariza a parte da sociedade a eles. A gente sabe que na escola pública, né, houve um primeiro esforço de se ensinar cultura, história da formação africana, porque, inclusive, né, na nossa mentalidade, África é uma coisa só. É como se você fala assim, África é uma coisa só. Não é um continente imenso, com uma história milenar, né, com uma cultura milenar e com enormes variações de ver o mundo africana, exatamente, e o mundo, né, que foi depois levado até a África à força, né, com a captura dos africanos para fundar, veja só, para fundar a modernidade através do trabalho escravo. Então, faz muito sentido isso que você está dizendo, porque, aliás, há uma campanha, né, que ela se estende para todos os excluídos. Nada de nós sem nós. Isso é um princípio pedagógico também. Como é que você vai falar, né, de uma dimensão da vida sem considerar aquele ser que vive aquilo? Então, assim, é muito profunda essa colocação que você faz e a gente deve repetir. Né? A gente deve repetir, porque ela também tem a conotação de nos levar, veja só, em direção a uma perspectiva civilizatória, porque o que nós estamos vivendo hoje, não vamos nem nos aprofundar nisso. Então, a gente conversou aqui, né, com Daniel Cara, que é coordenador... eu estou começando por esse título, viu? Daniel, você é acadêmico, tem uma série de títulos acadêmicos, com toda a justiça, mas assim, um dos títulos que te qualifica mais para a sociedade brasileira é que você coordena uma campanha nacional pelo direito à educação. Você é doutor, é docente da faculdade da USP, pesquisador, etc. Mas você, a partir de todo esse conhecimento, você foi, né, em frente para dizer, bom, como é que eu faço, né, para colocar esse conhecimento em ação? E aí, a campanha nacional pelo direito à educação é uma grande obra em movimento que você coordena. Então, a gente tem uma satisfação enorme de ter entrevistado você aqui. Como um bom educador que você é, você nos trouxe um processo de aprendizagem na entrevista, que a gente, como também bom aluno, vamos tentar, né, compreender e encaminhar. Então, a gente te agradece muito essa entrevista que você deu aqui na Rádio Brasil Atual Litoral. Evidentemente, a gente... Você está no radar, não tem jeito. A gente vai voltar a falar com você em outras oportunidades, principalmente nesse momento em que a gente precisa, como você disse, garantir, né, o Fundeb com custo aluno qualidade como preceito para a política pública e derrotar essa mentalidade privatista e incivilizada que se opõe a essa luta da campanha nacional do direito à educação e todos que se conectam a ela das diferentes formas.
Daniel. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero mandar um abraço para dois grandes educadores aí da Baixada, o Geraldo Carvalho, que eu acabei de ver aqui no chat, que está participando da nossa transmissão, é um professor essencial na luta pelo direito à educação, e também para o meu amigo, meu irmão, Peter Mas, que foi um grande incentivador das entrevistas que vocês fazem no nosso grupo de pesquisa, que é o GEPAI, que é um grupo sobre administração escolar coordenado pelo gigante Vitor Henrique Paro, que foi meu orientador. Então, quero dizer que a RBA, eu já conheço a luta de vocês, né? A RBA Litoral também. Conheço já o seu trabalho, Douglas, já tinha ouvido falar, né? O Marcelino ontem, a gente conversou, ele falou, olha, esse cara é o melhor entrevistador que eu já tive por muito tempo. Então, o Marcelino ficou fã do seu trabalho, eu já conhecia, né? Eu falei, não, já tinha ouvido. Graças também ao meu interesse pela situação da Baixada, pela luta da Baixada, e o Peter é uma grande figura que eu quero também aqui agradecer, faz um trabalho belíssimo em Cubatão. E a gente vai continuar nessa luta. Um tema essencial que você trouxe, que a gente tem que aprofundar, é a redescoberta da história. Redescoberta não, né? Porque é até ofensivo dizer isso. Mas é o reconhecimento à bela história africana, é o reconhecimento à Etiópia, que é o único país que jamais foi colonizado no velho continente, Etiópia e Nepal, né? Um na Ásia e outro na África. E o fato de que se tem um território que Roma nunca conseguiu, de fato, controlar e governar no velho mundo, foi, de fato, o continente africano subsaariano. Então, existe aí uma tentativa de apagamento de uma história belíssima e que o Brasil deveria bater no peito e dizer que ele é fruto dessa tradição, uma tradição extremamente gloriosa e de uma história que tenta ser apagada nesse processo de racismo estrutural que a gente enfrenta no nosso país, desde que nós fomos vítimas e uma elite asquerosa foi promotora da, na minha opinião, a pior experiência, mais nefasta experiência de escravidão e a maior diáspora africana. Eu tive a oportunidade de já ir para a África várias vezes, assim, a trabalho mesmo, e infelizmente nunca consegui ir a turismo, mas o que eu tenho a dizer é que eu certamente saí de todas essas experiências maior do que quando eu cheguei, porque a sabedoria, o conhecimento, a capacidade de construção, a compreensão da vida, ela de fato ela é enriquecedora na perspectiva africana, e são muitas Áfricas, né? São muitos povos e muitas tradições, e eu queria encerrar aqui essa entrevista dizendo que o Brasil precisaria, em termos educacionais, assumir o legado africano, não... Olha, vou ser radical aqui, hein? Radical no sentido de ir à raiz do problema, não em relação a equiparar a experiência africana com a experiência europeia. Mas se o Brasil quisesse, de fato, ser um país que construa uma nova educação, ele teria que colocar a experiência africana e indígena à frente da experiência europeia. E para não dar um exemplo falso do que eu estou dizendo aqui, dar um exemplo concreto, foi isso que Evo Morales fez na Bolívia, e foi, sem dúvida nenhuma, em todos os critérios, o maior presidente latino-americano de esquerda que nós tivemos nos últimos tempos. Sempre tendo grandes processos de crescimento econômico a partir da valorização do legado dos indígenas da região andina. Então, fica o exemplo do Evo Morales, fica o exemplo de Nelson Mandela, maior de todos os líderes mundiais do século XX, e fica o exemplo também aqui de um grande professor que eu tive a honra de ser aluno, que é o Kabengele Munanga, que ensinou para nós, da minha turma, pelo menos, né, um pouquinho de todo o legado africano e o quanto esse legado é um legado que é apagado, porque se, como diz o Martinho da Vila, eu sou martiniano, viu, Douglas? Se der chance para o morro, esse país nunca mais vai ser o mesmo. E o que a gente tem que fazer como educador é dar chance para o morro. A gente tem que ser um meio de realização de novas lideranças, de novas figuras públicas e cada vez mais lideranças que tenham a luta antirracista como uma referência fundamental de atuação. O CAC também é isso. O CAC é garantir que toda escola pública tenha qualidade, e isso certamente vai fazer com que várias lideranças das periferias emerjam e dominem o cenário político. É tudo que a gente quer.
Daniel, a gente agradece muito a tua presença aqui na RBA Litoral. A gente sabe da tua luta e, assim, a gente precisa te ouvir, porque, como você bem advertiu, nós ganhamos lá na Câmara. Só que o adversário, esse é que nem um jogo, o adversário viu como é que a gente joga e ele está preparado, né? Lá no Senado. Mas a gente vai derrotá-lo no Senado também e a gente vai avançar nessa que foi a conquista, eu repito aqui, que significou talvez a maior derrota a esse projeto, né, por um movimento social, e veio, e é importantíssimo dizer isso, veio exatamente do movimento pela educação pública de qualidade. Obrigado, Daniel. A gente vai voltar a falar com certeza com você. Obrigado, viu? Bom, a gente conversou aqui com Daniel Caras. A gente sabe que ele está junto com outros educadores, com um movimento social intenso, numa batalha decisiva em relação à nossa civilidade. Eu reitero isso, em relação à nossa civilidade. Porque o modelo da educação do voucher, o modelo da educação sem educadores, o modelo da educação que vira investimento de plataformas globais do capital financeiro, esse modelo, ele, na verdade, assina uma espécie de atestado de óbito para a promessa constitucional nossa do acesso à educação como direito e não como mercadoria. Direito. Portanto, educação pública de qualidade como direito e que tem que ser financiada e que tem que ter um compromisso, como ele mesmo disse, de ser aplicada com equidade no território. Porque senão a gente pode ter um altíssimo custo-qualidade por aluno, mas a gente tem uma gestão perversa, né, desse custo. Isso foi muito bem colocado por ele aqui. O gestor, o educador, né, aquilo não é unidade de despesa. É ele que tem que encaminhar aquilo, porque é ele que está, e ele também ressaltou aqui, no território. A gente sabe que a nossa sociedade está periferizada, né? Então, quem mais conhece, um dos profissionais que melhor conhece a nossa sociedade é exatamente o educador público, né? Da estrutura, da rede pública, por conta disso, porque é ela que vai até lá. A gente encerra aqui o nosso Manhã Brasil Atual Litoral, nessa segunda-feira, 27 de julho de 2020, com essa entrevista que a gente teve com o Daniel Caio. Um pouquinho antes a gente conversou também com as lideranças, né, dos servidores da Justiça, que estão se defendendo de uma política que não leva em consideração a saúde desses trabalhadores, mas apenas a saúde dos magistrados, que vão ter a parede de acrílico para se proteger de qualquer contaminação, mas o servidor que vai atender no balcão, esse não, né? Então, registrando aqui também a importância dessa entrevista, a gente encerra o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje. Se você perdeu essa entrevista, se você perdeu a edição de hoje, você pode reencontrá-la às 19 horas pela 93.3 no seu dial, mas também fica disponível já no canal de YouTube e Facebook da nossa Rádio Brasil Atual Litoral, que a gente reitera a importância de você assinar esses canais para que a gente continue produzindo essas entrevistas, enfim, essas informações de qualidade que muito interessa para consolidar uma sociedade democrática na nossa região. A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta às 9 horas com o Manhã Brasil Atual Litoral. E junto com você, a gente tem outra pauta para discutir de interesse dos movimentos sociais e de interesse da democracia brasileira. É isso aí. Até amanhã. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.